Agora são 11 horas e 11 minutos, vamos continuar falando de pandemia, vamos continuar falando sobre o quanto ela afeta a vida das pessoas, dos profissionais, como é que a gente encara essa situação. Agora minha conversa com o Arthur Fernandes. O Arthur é psicólogo, ele é especializado em psicodrama clínico e organizacional. Ele é especializado, graduado em PNL, que é o programa Programação Neurolinguística. O Arthur tem um currículo, eu vou até dispensar tudo, Arthur, porque é muita coisa. Ele também é CEO da Atitude Humana, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Arthur, bom dia. Vamos direto
para a nossa
conversa. Bom, se eu for falar do teu currículo aqui, eu vou demorar muito tempo. Bom dia. A pergunta é, Arthur, é o seguinte. A gente está vivendo um momento muito tenso. A gente estava até conversando agora, antes da nossa entrevista. Lembrando que essa entrevista minha com o Arthur, você pode acessar no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, no YouTube. Você também pode ouvir pelo dial, como você deve estar acompanhando agora, 95,5. A gente estava conversando antes da nossa entrada de que o momento está tenso. E os profissionais da área de saúde, você é um deles, é psicólogo, trabalha com as organizações, tem recebido muito isso, tem sentido muito isso. Qual é a dimensão do que a gente está vivendo para as pessoas, Arthur, na tua análise?
A palavra que me vem, Gilson, e que eu percebo que as pessoas têm experienciado essa dimensão, é uma invasão, né? Invasão na sua emoção, invasão em conteúdos internos. Então, ou seja, as expressões é, tá mexendo muito comigo, eu não estou conseguindo controle sobre isso. Realmente, eu acho que nós somos caçados na nossa capacidade de controle de tudo isso, né? Então, isso tem deixado as pessoas muito instáveis, mexendo nos mecanismos de segurança, né? Ativando núcleos mal resolvidos anteriormente. Então é muito comum situações nas quais a gente não teve oportunidade, não teve a chance ou não quis mexer, né, internamente para buscar realmente atingir de uma forma adequada essas questões, lidar com questões de uma outra forma. Quando surge uma situação dessas, que ela é imperativa, não tem como você negar, não tem como você fugir disso tudo, né? As pessoas falam muito nessa expressão, né? A negação, né? Então, os negacionistas, na verdade, o entendimento que a gente é levado a ter, né, pela carreira da gente, pela orientação científica que a gente tem, não há uma... O tal do negacionismo, a grosso modo, em última instância, ele não é uma negação, ele é uma reação, né? Então, ele é uma confirmação do que está acontecendo também, só que de um formato, né? Porque é muito difícil, sim, lidar com tudo isso, né? Então, talvez seja melhor falar, não é mentira, isso não está acontecendo, né? Porque causa essa estranheza, né? Acho que foi assim que todos nós reagimos no início, né? Ano passado, em março, não, isso não está acontecendo, né? A coisa não é assim. Pouco antes de acontecer, eu estive em São Paulo e você não percebe a dimensão disso. Quando eu cheguei em São Paulo, que aí você percebe, né, caramba, eu estou no começo do olho do furacão, né? E aí que cai a ficha mesmo, né? E é difícil. Então, aí começam a surgir questões mais próximas, mais raras, e hoje, a todo momento, são amigos, são parentes. Eu já tive parentes que faleceram em virtude disso, já tive familiares contaminados também. No nosso caso aqui, no núcleo familiar, com um nível de implicação bem baixo, né? Então, acabaram passando mais tranquilos por isso. E aí vem, ativa tudo isso, né? O medo, e aí eu preciso trabalhar, né? E aí eu estou com essa preocupação, então fica difícil ter foco, né? E aí a gente vai lançando mão de mecanismos, né, para lidar com isso, né? A ansiedade sobe, vem à tona, né? Então, a busca de muitos medicamentos, né, muitas vezes com razão, sim, você tem que achar uma forma de controle, né, mas tem que tomar cuidado. Nós, os psicólogos, temos sido extremamente acessados, né? Então, a gente está constantemente tendo solicitação de atendimento, alguns de urgência, emergência, né?
Arthur, deixa eu fazer uma pergunta, exatamente nesse ponto, você está sendo muito solicitado, você como profissional, os psicólogos de uma certa forma, que estão ainda na ativa, estão com a demanda enorme, agenda cheia, né? Tudo bem, agenda cheia, é legal para o trabalho, Mas quando você está numa situação que a gente está vivendo, é tenso também para o profissional. É um negócio complicado, porque você saiu, entra outro. O problema é praticamente, o contexto é o mesmo do problema, as reações são diferentes, mas as pessoas estão ali, né, precisando. E a gente tem aquela ideia, e eu queria que você fizesse essa avaliação junto comigo, a gente tem uma vida, meio que a gente organiza e planeja ela, a gente acha que vai dar tudo certo. E tem certas coisas que a gente fala assim, isso não vai mudar, isso vai ser ad eterno. E de repente a coisa muda, como está acontecendo agora. De repente tudo vira de ponta cabeça. O incerto ganha força. E a gente não sabe como lidar com o incerto. A pergunta é, eu sei que não existe nenhuma receita miraculosa. Você mais do que ninguém defende isso. Não existe resposta pronta. Mas diante de tudo isso, qual é a forma melhor para a gente agir com isso? Quando de repente você perde o chão, a certeza virou incerteza, e eu já não tenho tanta garantia das coisas. Mas estou aqui, estou vivo e tenho que encarar.
Talvez seja fala comum o que eu vá dizer, Gilson, mas eu acredito que é você procurar realmente tomar ciência, consciência de como isso está te afetando, né? A gente é invadido por uma emoção, então vem medo, né? Muitas vezes vem raiva, né? Você vê notícias, vê situações, ou independente de determinadas notícias e situações, acho que não tem como não acionar esse mecanismo, né, da ira, da raiva, né, que você fica, né, pé da vida com o que está acontecendo, que você tinha um planejamento, a coisa se rompe na tua frente, né? E muitas vezes você quer realmente lançar a mão de manter tua estrutura, deixar tudo organizado, e esse real te invade, né? Não tem como. Então, é tomar consciência desse estado afetivo, né? De você perceber o que está ali acontecendo para você conseguir abarcar isso, dar continência. Dentro da psicologia, a gente usa uma expressão, principalmente na psicologia clínica, dos clínicos, uma expressão é você dar continência, você ser continente, né? Então, você conseguir, né, equilíbrio suficiente, e para isso você precisa de ter conhecimento sobre si próprio o suficiente para você dar conta e não entrar em desequilíbrio. Então, nós, os psicólogos, a gente, de há muito, desde que a gente faz o curso, a gente procura se trabalhar, né? A gente usa essa expressão. Então, a gente faz psicoterapia, supervisão. Eu tenho 33 anos de carreira, ainda faço supervisão, ainda faço psicoterapia, e ainda faço pós-graduação. Então, a gente, não por mim, mas por todos nós, a gente faz um movimento de busca, de entender. Digo isso para mostrar que eu estou eventualmente atendendo, né, constantemente atendendo, e aí fala-se de uma situação, então, ou de um passado que foi extremamente nocivo, ou são notícias que invadem a gente no dia a dia. Você tem que ouvir aquilo e perceber quanto que isso está te afetando. Ser empático para perceber o outro, então eu estou sabendo, o Gilson é meu amigo, não é meu cliente, mas eu estou ouvindo o que o meu amigo está me dizendo, eu sou afetado por isso, isso me mobiliza a tristeza, o que está mexendo comigo? Eu tenho que conseguir me preparar para lidar com essa emoção. Fiquei nervoso agora, e às vezes a gente se desarticula, e como a sociedade nos exige que você continue trabalhando, que você continue na reunião, que você continue estudando, que você continue planejando, fazendo as coisas, atendendo alguém naquele momento, essas coisas podem romper o nosso equilíbrio, né? Te desestruturar. Tanto mais vai atrapalhar, vamos dizer assim, quanto menos você tomar consciência disso, quanto menos você estiver trabalhando isso dentro de você. Eu fui falar do trabalho do psicólogo clínico para dizer que se você estiver realmente buscando cada vez mais se trabalhar, você consegue perceber que aquilo é uma emoção difícil, você consegue se conectar com aquela emoção, né, sem ser frio com relação a isso, mas você também consegue perceber que naquele momento essa emoção não é sua, né? Que ela está afetando uma pessoa e que você precisa desempenhar um papel ali. Seja eu um atendente de laboratório, que estou vivenciando situações difíceis, seja eu um médico que, né, que estou vivenciando uma situação difícil, mas eu tenho que atender aquela pessoa ali, eu tenho que, quanto mais desenvolvido tiver esse meu papel profissional Então, eu também preciso desenvolver bastante as minhas capacidades, as minhas competências, o meu papel profissional e o meu papel pessoa. Eu preciso desenvolver bastante para eu conseguir abarcar isso, ser esse continente que não se desestrutura quando... E por quê? Por que desestrutura? Porque você não conhece.
Entendi.
Ou porque você tenta negar. Só que eu gosto de uma expressão de só que não. As pessoas falam, né? Só que não. Ou seja, mexeu. Mexeu sim. Né?
Agora eu quero pegar uma questão sua, não quero perder essa oportunidade. Você falou assim que a gente tem, de certa forma, que trabalhar com a gente, o papel que a gente exerce. Você usou o exemplo do médico, do atendente, de quem está na linha de frente, que está realmente passando por uma fase complicada. Calculo que você é um profissional de linha de frente, de certa forma. Você está aí, enfrentando a situação, ajudando as pessoas. Né? Uhum. Agora eu vou te fazer até uma brincadeira isso. A gente costuma fazer assim, né? Ah, quando você está diante de um problema, você fala assim, mas você viu a situação do João? Você viu a situação da Maria? É pior que a sua. Tem gente que faz essa comparação, tipo, ainda bem que não aconteceu comigo, ou a minha situação não é tão ruim assim. Tem gente que trabalha um pouco essa ideia do enfrentar se medindo no outro. A outra coisa que é complicada, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é aquela ideia do que também não está acontecendo só comigo. Por exemplo, eu perco o emprego. Tem vários amigos meus que perderam trabalhos de anos. Estavam anos no trabalho. A empresa fechou, houve uma redução drástica das atividades. E a pessoa, algumas delas, inclusive, estão vivendo assim aquela ideia do e agora? Eu esperava isso para uma vida inteira e eu não tenho mais. Aí desestabiliza em casa com a família, porque é uma renda que sai. É a relação com os filhos, é a relação com o marido, com a esposa. É até a vergonha em si, com os colegas, com quem convive. Essa pessoa, se medir no outro, dizer assim, tem gente pior que eu, não é a saída.
Não.
Como é que ela consegue pensar, tem futuro? Cadê o futuro? Como é que eu enxergo uma luz no fim do túnel diante dessa situação tão nebulosa que eu não consigo enxergar, às vezes, sequer se a gente vai ter menos mortos amanhã pela pandemia?
Eu acho que existe hoje, Gilson, me permita dar uma pequena volta, acredito que pequena, para dizer assim, existe hoje todo uma série de manuais de como a gente deve reagir e de julgamentos se isto ou aquilo está certo ou errado em termos de como as pessoas agem. Eu acho que a gente precisa entender que, se é que eu sou eu quem devo dizer como as pessoas precisam agir, né? Mas entender que nós temos várias coisas que são naturais, né? Então, a gente naturalmente se mede nas relações. Isso primeiro, então é aí que eu queria chegar. Isso é um mecanismo natural. Né?
O outro sempre vai ser a medida para mim.
A gente sempre vai fazer isso. Né? Então, claro, em algumas vezes isso pode e é inadequado. Né? Porque eu posso estar desqualificando você. Né? Então, se você está me contando do seu sofrimento, e eu viro assim, mas tem gente que está sofrendo mais. Então, eu não estou olhando efetivamente para o seu sofrimento, né? E eu estou desqualificando o seu sofrimento. Não é isso? Né? Agora, né, se a gente for olhar do ponto de vista que é onde o mundo que eu habito, eu vou estar vendo assim, peraí, o que é que está acontecendo com essa pessoa que está usando esse mecanismo? Né? Bem provavelmente, né, cada um é diferente, mas bem provavelmente ela se viu afetada por isso, né, e quer minimizar, a rigor, talvez, a sua dor própria, atribuindo uma dor menor do outro. Né? Então, assim, não me fale tão que a notícia é tão ruim, como se lá internamente, talvez, estou especulando aqui, ela estivesse dizendo assim, não me fala de coisa tão ruim que eu não dou conta, então vamos minimizar isso, né? Porque é melhor. Né? É muito comum as pessoas que estão bem, todo mundo procura. Né? As pessoas que não estão bem, todo mundo se afasta. Por quê? Porque é difícil lidar com aquilo que não é bom. Né? É dificílimo de lidar com a dor do outro. A tua dor pode afetar demais a mim. E talvez eu não esteja adequadamente preparado para lidar com isso. Né?
A eu morte... sou a melhor companhia para você nesse momento, que nem diz outro.
Então, e como a gente tem essa mania, né, essa cultura de dizer para o outro o que ele deve ou não deve fazer, eu viro para o Gilson e falo, não, mas Gilson, né, pensa bem, você ainda tem a tua família viva, né? Caramba, né? Eu não estou olhando para o que o outro está vivendo. Uhum. né?
Entendi.
Entende?
Arthur, não sei se eu... Sim, ficou claro. E aí eu quero te pedir o seguinte, para encerrar nossa conversa. Você está aí vivenciando isso, né? Você é um cara que está antenado com essas coisas que estão acontecendo, com as pessoas com quem você trabalha. Qual é a tua percepção desse momento? Se você fosse das tuas mais de 3 décadas como profissional, como é que você avalia esse momento enquanto profissional da área da saúde, da área mental?
É, eu acho que a gente está vivendo realmente um momento de uma transformação profunda. Ninguém jamais imaginava realmente, né, fala comum isso, mas o que, que isso podia acontecer? Eu acho que a gente quis acreditar durante o ano passado que isso realmente ia passar, de que não ia acontecer, tanto é que a vida foi, entre aspas, meio que voltando ao normal, talvez nessa expressão, meio que, né, voltando ao normal, e agora a gente tomou consciência de que talvez a coisa não seja realmente o que a gente imaginava. A leitura que eu tenho feito, Gilson, é assim, a gente está tendo uma noção realmente do que nós fizemos com a gente, né, enquanto nação. Eu acho que a gente está tendo um espelhamento de tudo isso, né, ou seja, isso somos nós, né, e infelizmente a gente se avaliava de maneira inadequada e a gente, enquanto nação, né, estamos nos percebendo incompetentes para lidar com tudo isso, né, competentes em vários aspectos, mas em alguns estrategicamente, né, sem a devida, né, adequação. A gente está se atropelando e perdendo o ponto, perdemos o rumo da nau mesmo, né? Né? Porque não estávamos preparados para isso. E individualmente, acredito que a gente está procurando se segurar. Tem coisas que, como... tem o lado negativo e tem o lado positivo também, né? Então a gente acaba sendo convidado, forçado a olhar para o outro ser humano como uma pessoa como a gente mesmo, para a gente como um ser humano mesmo e não apenas como um profissional que tem que produzir e pronto, acabou, né? Acho que a gente está vendo uma grande transformação. E o que a gente vai sair, o resultado disso está muito ligado a como nós estamos conduzindo. Né? Eu não vejo como nós vamos sair então todo mundo muito melhor. Eu acho que isso é expressão de um desejo, talvez não exatamente a realidade, né?
Arthur, muito obrigado, Arthur, obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você.
Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer.
A honra foi nossa, Arthur. Eu conversei com o Arthur Fernandes. O Arthur é psicólogo, tem mais de 3 décadas aí de atuação profissional. O Arthur é formado em PNL, coaching, enfim, currículo enorme, e ele é diretor da Atitude Humana, Desenvolvimento Humano. E nós conversamos sobre a pandemia, né? Como encarar esse momento, como as pessoas estão vivendo este momento, que traz medo, mas a gente tem que encarar de alguma forma.